Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores e senhoras que nos ouvem. Hoje foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o Estatuto da Igualdade Racial. Não é o estatuto dos nossos sonhos, com certeza. Não é. Mas é dentro do nosso entendimento aquilo que foi possível. Eu votei a favor, mas votei a favor com ressalvas, que me ocorre também, se não estou equivocada, com certeza, a senadora Lúcia Vânia também. E, se eu não estou equivocada, o senador César Borges. Votamos com ressalva. Eu, inclusive, vou protocolar daqui a pouco dois destaques ao Estatuto. Um deles é com relação a ter sido retirado do Estatuto a lei de cotas nas universidades, cotas para negros nas universidades federais. E o outro é que foi vetado, foi retirado também do Estatuto, não só a lei de cotas para negros nas universidades federais, como também a questão da saúde do negro. A saúde do negro, especialmente das mulheres negras, porque os dados que nós temos são realmente assustadores. 6 vezes mais mulheres negras morrem de parto do que mulheres brancas. Esse dado é extremamente, ele é alarmante. Por quê? Porque as mulheres negras, as pessoas negras, mas especialmente a questão do parto das mulheres negras, elas têm problema genético diferenciado das mulheres brancas. Um dos exemplos é a questão da pressão arterial. É, há uma incidência de hipertensão entre as mulheres negras, bem como de anemia falciforme. E elas precisam, as ações de saúde da mulher negra devem ser priorizadas para atendimento especializado e é óbvio que precisamos de capacitação de agentes de saúde para atendê-las. Então, eu votei a favor, mas com essas duas ressalvas. Queria aqui também, antes de fazer o meu discurso sobre a minha viagem, que fui tratar de mudanças climáticas, né, queria falar rapidamente sobre algo muito importante, que às vezes a gente não valoriza no trabalho do dia a dia das pessoas, especialmente dos nossos jornalistas. É sobre o repórter da Rádio Senado, que é finalista do prêmio Ayrton Senna. Com a matéria Infância Roubada, o drama das pequenas empregadas domésticas, o repórter Adriano Faria, da Rádio Senado, está, vejam os senhores e as senhoras, está entre os 5 finalistas do 10º Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, promovido pelo Instituto Ayrton Senna. A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para setembro. Na reportagem, Adriano relata a comovente situação de meninas que, em meio a quase 7 milhões de empregadas e empregados domésticos, têm a infância roubada pelo trabalho informal em residências alheias. A reportagem mostra que 72,5% dos empregados domésticos brasileiros estão na informalidade e que, do total de 40 mil, trocam seu trabalho por alimento e moradia só. Trabalham pela comida e pela dormida. Muitos desses brasileiros são meninas, levadas, entre aspas, de seus pais por famílias de outras cidades, com a promessa de que vão estudar e trabalhar. Esse estudo dificilmente é oferecido em razão do trabalho intenso a que são submetidas essas crianças. A escolha dos finalistas do prêmio foi feita em maio por uma comissão formada por jornalistas, acadêmicos e um especialista em educação. O processo de seleção das matérias teve a consultoria do jornalista e escritor Zuenir Ventura. Entre os programas de rádio, disputam o principal prêmio com a matéria de Adriano Faria as seguintes concorrentes: Filhos do Cárcere, de Renata Colombo, da Guaíba MFM, Rio Grande do Sul. O Caminho dos Livros, de Felipe Peixoto e Débora Gastal, da Band News FM, Rio Grande do Sul. A outra matéria, Aldeia Urbana, o Caminho para a Universidade, de Everton Barbosa, da CBN, Maringá FM, Paraná. E as lições das nossas crianças, de Luciana Marinho, da CBN, AM FM, São Paulo. Integram a comissão julgadora do prêmio Caio Túlio Costa, professor de ética jornalista da Faculdade Casper Libero, consultor de novas mídias, ex-ombudsman da Folha de São Paulo e fundador-diretor do site UOL. José Roberto de Toledo, coordenador de cursos e projetos da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE. Maria Cristina Poli, ex-repórter especial da TV Globo São Paulo. Nancy Gil, diretora da produtora Luar Company Produções. Carlos Chaparro, jornalista, escritor, membro do Conselho Curador da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom. E do Conselho de Ética da Associação Brasileira das Agências de Comunicação, Abracom, Cremilda Medina, escritora e professora de jornalismo da ECA USP, César Calegari, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada e do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e membro do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação. Realmente é muito importante essa premiação, por isso eu fiz questão de ler o nome de todos que compõem, né, a comissão julgadora e também de todos os que estão classificados entre os cinco. E parabéns a você, né, que escreveu. Você, nosso repórter do Senado, Adriano Faria, que escreveu Infância Roubada, o drama das pequenas empregadas domésticas. Já és um vitorioso. Está dentre os cinco, com certeza, de centenas e centenas, né, de jornalistas que estão disputando este grande prêmio. Você, Adriano Faria, está entre os cinco. Já és vitorioso. Todos os cinco são, com certeza. Né? Mas vamos esperar a disputa final. Senhoras e senhores, senhor senador Mão Santa, que preside essa sessão, eu estive, no início deste mês, em Londres, participando da reunião da Globe Internacional e ONU, que juntos buscavam trabalhar a estruturação de uma estratégia global das águas, da proteção das águas, em especial para a recuperação dos ecossistemas marinhos. Foi a primeira discussão feita exclusivamente no âmbito dos legislativos mundiais. Vários países estavam lá, do G8, mais 5, China, Índia, México, África do Sul e Brasil, né? E alguns outros países também. Estava lá a Indonésia, estava lá a Guiné-Bissau, alguns outros países que têm essa questão bastante efervescente. E eu, como representante do Brasil neste evento, participei de uma reunião com o ministro recém-empossado do Meio Ambiente e Energia Elétrica da Inglaterra, que nos convidou para um jantar, o Brasil, a Indonésia e o México. Também não aí pela questão específica das águas, mas pela questão das florestas, tendo esses três países como os países que têm o mais alto percentual, felizmente, apesar de todo o problema que nós no Brasil enfrentamos do desmatamento, o Brasil, junto com o México e a Indonésia, são os países que têm o maior número de árvores em pé no planeta. Pelo menos essa foi a informação que nós tivemos. Esteve conosco também o ministro da Pesca e Agricultura da Inglaterra, né? O novo ministro, que assumiu um novo governo na Inglaterra há poucos dias, e tanto o de Energia Elétrica e Meio Ambiente, que o meio ambiente se divide em dois, um é uma ministra, o outro é um ministro que pega parte do meio ambiente e energia elétrica. Então, foram questões ali muito importantes que estão sendo discutidas, encaminhadas pela ONU e especialmente pela Globe Internacional, né, que é essa entidade que procura agrupar parlamentares do G8 e do Mais 5. E nós, no Brasil, somos representamos o Brasil juntamente com o senador Casagrande, Cícero Lucena e o deputado Antônio Palocci. Dessa vez, só estivemos presentes eu e o senador Cícero Lucena, porque era uma reunião preliminar para tratar da questão das águas, que até agora o que mais foi tratado foi a questão das florestas, a questão do biocombustível, comércio de carbono, enfim, essas questões que ajudam na proteção do meio ambiente e na busca dos países do planeta, né, que se consiga fazer o desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental. Né? Como era uma pré-reunião, nós somos só dois senadores e como preparo para a grande reunião que acontecerá na segunda quinzena de agosto na China, que onde este problema da água será pela primeira vez tratado pela Globe Internacional neste grande evento que vai acontecer em agosto. Como eu dizia, a discussão teve como objetivo, essa discussão agora, poucos dias, semana passada, em Londres, teve como objetivo a definição de ações claras e específicas para orientar os legisladores na implementação de reformas abrangentes que venham a garantir um futuro para a pesca e, especialmente, a pesca oceânica, com sustentabilidade econômica e ambiental. Visto, senhores e senhoras, que os oceanos pertencem a toda a humanidade e que seu desequilíbrio impacta a todos os povos, a questão exige uma resposta coordenada em nível global, através de ações necessárias em todos os níveis políticos. Em todos os níveis políticos. Tem a questão da água é essencial. Ou a gente discute e protege as águas, sejam elas doces ou oceânicas, ou nós vamos ter problemas realmente de vida. É vida, porque sem energia elétrica é difícil a vida. E nós temos um grande projeto hoje, né, liderado aí pelo nosso presidente Lula, né, desde a sua programação, quando a nossa ministra Dilma Rousseff era ministra, né, de Minas e Energia, ela que programou o grande programa do Luz para Todos. É importantíssimo, importantíssimo. Esperamos que até dezembro de 2010 nenhuma casa na área rural, nenhuma residência, nenhuma família deixe de ter energia elétrica. É muito importante, com certeza, mas a água, ela é muito mais importante. Porque sem energia, né, senador Paim, a gente acende o candeeiro, né? Mas sem água, como é que a gente vive? Impossível, impossível. Então, essa questão é uma questão do planeta Terra. Todos têm que estar preocupados com ela. Com a questão. Os ecossistemas marinhos prestam serviços essenciais para a manutenção da vida na Terra. Regulam a temperatura da Terra, são responsáveis pelo aprisionamento de quase metade de todas as emissões de CO2 dos seres humanos e fornecem a metade do oxigênio da atmosfera. Então, não adianta eu dizer que eu moro, sabe, que eu moro na região centro-oeste, né, porque eu sofro os reflexos de tudo que acontece à beira, nos estados que têm, né, a sua beira marítima. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que é importante para toda a humanidade a proteção dos ecossistemas marinhos. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo dependem do ambiente marinho para a sua sobrevivência. Os peixes marinhos são essenciais para a tão necessária segurança alimentar em países mais pobres. Em países em desenvolvimento, os oceanos chegam a fornecer mais da metade da proteína animal consumida pela população. No entanto, as mudanças climáticas estão alterando os padrões de produtividade, alterando o calendário dos ciclos naturais de reprodução e causando a acidificação das águas. A poluição, principalmente a decorrente da utilização de agrotóxicos e do manejo irresponsável dos resíduos sólidos urbanos, está causando a degradação do habitat marinho através da proliferação de algas tóxicas. A superexploração da pesca, impulsionada pelos sistemas ineficientes de gestão dos oceanos e de governança costeira, representa uma ameaça significativa para as populações de peixes, o maior ecossistema Marinho. Neste ponto que nós, legisladores, temos papel fundamental no desenvolvimento de uma política global de proteção dos oceanos, ratificando e fiscalizando o cumprimento das legislações existentes, bem como pressionando para que seus governos prestem contas sobre os compromissos internacionais. A estratégia da Globe de recuperação dos ecossistemas serve como um plano de ação para nós, legisladores, recomendando uma série de medidas internacionais e nacionais em que poderemos fazer a diferença na abordagem da recuperação dos ecossistemas marinhos.